Aí,
E aí?
agora sim,
Como é que você tá,
beleza?
cara? Tudo na
Tudo
boa?
certo?
Deixa eu mirar minha câmera aqui, que agora dividiu a tela, então fica um pouquinho desajustado.
Ó, a cabecinha lá pra cima, tá certo?
E aí, como é que tu tá, Cláudio?
Tudo certo, né, Tia? Queria te agradecer aí primeiro por me dar essa oportunidade, né, da gente conversar. A gente já é amigo, né? Faz um bom tempo aí, né, André? E aí eu comecei a pegar várias dicas contigo, né? Depois que tu saiu lá do Sicredi e tal. E tô aí para te dar um relato de algumas coisas que a gente tá até conversando, né? A respeito disso aí, que o cara começa a entrar nesse mundo de investimentos e tu começa a ter algumas dúvidas, mesmo já tendo algum conhecimento prévio, assim, que eu já vou falando mais ou menos o que que. Né? O que eu trabalho, sou formado em quê e tal. Então, eu trabalho hoje em dia num hospital, né, aqui de Porto Alegre. Minha formação é, eu sou administrador e formado em ciências contábeis também, né? Fiz pós-graduação já em perícia e auditoria, né? E mesmo assim o cara se mete algumas enrascadas, né? Mesmo o cara já tendo um
Por
certo
exemplo, conta
conhecimento,
aí, compartilha. Compartilha aí quais foram
já vão.
os principais erros que tu já teve aí.
Vamos começar aqui. Eu tive que anotar, né, pro cara não esquecer. Bom, assim, ó, na
É
verdade.
tanta coisa que teve que anotar.
É, não, assim, ó, o primeiro investimento, assim, ó, mais, né, sei lá, eu comecei a investir com.
Aqui travou, Cláudio.
Caiu. Caiu, André? Tá ouvindo tudo aí?
Agora eu tô ouvindo. Antes deu uma travada, eu não ouvi uma parte.
Tá,
Tenta
não,
colocar no
tá.
4G, cara.
Onde que tá isso, hein,
Eu desliguei o Wi-Fi do meu e tô no 4G, porque às vezes no Wi-Fi dá umas
André? Ah, tá.
travadas.
Vamos ver. Tá. Vamos deixar aqui, então. É, a internet não é muito boa, já. O que eu tava comentando é o seguinte, que quando eu comecei eu sempre tive uma mente mais poupadora, assim, né? Desde que, cara, na verdade, mais por necessidade, né? Do cara não ter as coisas, né, dadas pelos pais e tal, de não vir de uma família rica e tal. Eu sempre tive um pensamento de que eu precisava poupar para ter alguma coisa no futuro, né? Então, isso aí já estava dentro de mim. Eu acho que até antes de eu fazer contábeis, né? Primeiro, eu fiz técnico em contabilidade na URGS lá. Foi onde eu conheci os amigos que a gente tem em comum, né? E foi justamente como tu falou ali que deu start pra ti, foi o mesmo momento que deu start pra mim. A gente começou mais ligados nessa área de investimento, né? A gente tá em outra fase, né? E a primeira coisa que eu fiz, além de deixar o dinheiro que ficava na poupança, né? A primeira coisa que eu fiz foi, cara, eu peguei um fundo de investimento só da Vale. Isso aí eu nem te falei, né? E eu peguei esse dinheiro, cara. Isso aí foi 2008. Eu peguei esse dinheiro da minha mãe, cara. Que a minha mãe tinha recebido uma grana. E eu peguei e disse: Bah, mãe, deixa eu ver aqui como é que vai ser. Botei a cara lá pra ver, né? O que ia rolar. Cara, 2007, tranquilo, né? O troço tava bom, mas era só da Vale. E 2008 estourou, né? No subprime lá nos Estados Unidos e ferrou tudo, cara. Ô, meu, eu tinha botado, acho que eram uns R$ 2.000, tá? E naquela época, R$ 2.000 era uma grana boa, né? Para nós ali, que a gente tava, né, ganhava R$ 500 por mês para te trabalhar de estagiário, né? Então, pô, peguei a grana da coroa e aí botei numa bronca ainda, né, cara? Então, ali eu comecei a ver que o troço, né, o cara tem que estudar mais, não, não é assim, né? Para te entrar nesse mundo. E o que que eu fiz? Uma coisa que eu já tinha ali naquele momento era o cara tem que. Tem que esperar, né? Então pode pegar e te apavorar, que nem aconteceu agora, quando começou o coronavírus, um monte de gente pegou, a bolsa afundou e um monte de gente vendeu. Então tu tá, né? Tá assumindo o prejuízo, né? E ali eu já tinha essa mentalidade, assim, de ser responsivo e tentar, vou deixar ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. Cara, esse investimento eu deixei ele mais uns 5, 6 anos, cara. Depois de 2008 ali e não voltou os R$ 2.000. Não voltou. Aí eu peguei o dinheiro de volta. Agora não me lembro exatamente quanto, mas sei lá, vamos dizer que eu botei 2 mil, deve ter voltado 1.500, né? Depois
É que esse é o problema. É que esse problema, só para não perder o gancho, esse é o problema de uma empresa cíclica, né? Uma empresa de commodity que, de fato, ela depende especificamente de um ciclo de mercado. Então, pegou a crise de 2008 aí no teu caso, com o dinheiro da tua mãe, né? E na época, 2000 quase compravam, né, vários carros, se bobear. E de fato, pode ficar muitos anos com esse mercado do minério, do petróleo, sei lá do quê, né, de várias commodities, até voltar. Então, por isso que empresas cíclicas, né, que envolvem commodities, tem esse risco que assim quase ninguém percebe, sabe? Eu sei lá o preço do minério de ferro que pode impactar o petróleo, os sheiks se matando com a Rússia lá, sei lá onde. Então, assim, é muito cuidado com empresas de commodities cíclicas, né, para não cair nessas que, cara, tu ficou 5, 6, 7 anos tentando recuperar e, cara, não voltou, né?
Não voltou, não voltou. Mas eu acho que isso aí é como tu fala também, né, cara? Isso aí é só tu botando a cara, né? Pra te ver
Sim.
como é que funciona, né? Não adianta tu ficar só na teoria, né? E esperando o melhor momento pra mim entrar, né? E daquela coisa, como tudo na vida, né? Vai esperar o melhor momento, não vai fazer um monte de coisa, né? Então, tu tem que botar ali, né? O jogo tem que ser jogado, né? E vamos aprender com os erros, né?
E hoje,
Então,
Cláudio,
esse aí.
onde tu investe?
Hoje em dia, eu tenho algumas bombas, né, que estão na minha carteira aí. Então, vamos começar, já que a gente está falando das bombas, vamos falar das bombas, né? Cara,
Meu,
COI.
compartilha aí, porque talvez, olha só, compartilha aí com quem tá aí na live, quem depois também vai ouvir essa live no podcast, né? Papo de Finanças lá no na Spotify, também no Google Podcast e tal. Porque não sou eu que estou falando, né? Eu nunca comprei COI, eu nunca comprei fundo da Vale, por exemplo, mas tu traz aqui para a gente, né, esse relato de algumas furadas que tu se meteu. Então, tu compartilha isso com quem está ouvindo agora ou vai ouvir depois. É bem importante. Então, pode narrar aí.
Tá, não é, então é para o pessoal ficar mais, né, mais ligado nisso aí, que é uma coisa que aparenta ser bem bom, assim, que meio que é uma mistura de renda fixa com renda variável, tá? Esse é o que te vendem, né? Tu lê a lâmina e tal, né? Tu não pode ir no investimento sem minimamente ler e tentar entender, né? Então, vamos dizer que, cara, eu botei uma boa grana, assim, nesses COIs, tá? E foi, sei lá, é o COI da Nike com Adidas. Eles pegavam um segmento meio parecido, assim, e diziam, tu lendo, né? Eu ainda mesmo sendo contador, né? Já tendo uma certa estrada nisso aí, te induz a dizer, bah, daqui a 2 anos tu vai ter 30%, 40%. Só que o que os caras não te dizem, que tem que essas 4 ou 5 ações que estão dentro desse COI, elas têm que todas ter batido uma meta que eles inventaram, entendeu? Se não bater essa meta, 4 baterem e uma não bateu, tu não vai ganhar nada. Por exemplo, botei 3 mil reais, vai voltar os 3 mil depois de 2 anos. Dois, tem COI de até de 3, né? Então, eu achava que era uma coisa mais segura, né? Porque eu já tive meu, vamos dizer que eu já tive meu perfil, assim, de ser mais conservador, né? E agora eu sou um perfil, dá para dizer que mais moderado, assim, agressivo ainda não sou e nem sei se eu vou conseguir ser, né? Isso aí depende de cada um, né? Cada um, tu
Talvez
vai.
nem precisa ser.
Também, né? Cada um é o apetite a risco e não sei, né? Do jeito que eu tô levando as coisas, eu acho que eu tô bem. Mas o COI principalmente é isso. Eles te vendem uma coisa que essas 5 ações têm que chegar naquele objetivo deles lá.
Alô, deu uma travada.
Opa, então, basicamente é isso. Se essas 4, 5 ações, todas elas não forem bem, tu perdeu, na real, tu perdeu, é pior que poupança. Se é que dava, né? Porque tu tá. É
E tu
pior que
lembra qual que
poupança,
era a
porque tu não.
taxa?
Bah, não me lembro. Aí que tá, é que foram tantos, né? E aí a primeira vez que fechou um, que, né? Meu dinheiro entrou na conta agora, o valor que eu investi, né? Aí eu, bah, velho, tá de sacanagem. Tu ouviu, André? Ouviu o que eu falei? Ouviu ou travou?
Ouvi, ouvi. É por isso...
Ouviu?
Não, travou um pouquinho, mas eu ouvi. É por isso, Cláudio, pegando o gancho desse teu relato do COI, mas vale para qualquer fundo de investimento, e por isso que eu falo muito sobre fundos de investimento, ainda mais fundo multimercados, que vendem, que né, investem em vários mercados, daí você está diversificado e não sei o quê, mas que muitos têm taxas altas, né, fundo de ações também com taxas altas, é que no final das contas, no ganho real, esses fundos perdem para o índice. Né? Tanto é que lá fora, nos Estados Unidos, o Joe Bogle, né, o cara que criou o primeiro fundo de índice da história, que replicava um índice, então replicava a média. Né? Então esse fundo que ele criou, que hoje dá para dizer que são os primos, né, que são os ETFs, que pega né, o IVV, por exemplo, ou o VU, né, aqui no Brasil, o BOVA11, esse índice vai retornar à média do mercado. E lá na época, ele foi inclusive criticado e até zombado que, cara, tu vai ser tão medíocre assim, aí medíocre na etimologia mesmo, né? Medíocre de na média. E, cara, ele viu que no final das contas, a maioria dos fundos americanos que rendiam mais do que a média do mercado, no fundo, no final, quando descontava as taxas durante 5, 10, 15, 20 anos, a maioria perdia para o índice, perdia para a média. E aí pode alguém falar que, ah, André, mas e se eu pagar uma taxa alta, mas o fundo está retornando bem? Não faz sentido pagar a taxa igual, mas aí é que está a pegadinha. Qual que é o ponto? Tem uma frase do cara que comenta o livro do Benjamin Graham, e ele fala assim, algo parecido com assim. Ele diz, o retorno de um fundo, ele é temporário, mas as taxas são permanentes. Então, ou seja, esse fundo pode agora, né, um COI, um fundo de ações, um fundo multimercado, tem alguns fundos também hoje aqui no Brasil, né, que estão meio que na moda, de, nomes bonitos, gestores meio rockstars aí, e pode estar o fundo agora com um bom retorno, que, cara, tô pagando 2% ao ano e por aí tá tudo bem. Só que, cara, uma hora esse fundo começa a cair. E esse fundo não vai cobrar menos taxa de tipo que ele tá caindo. Esse é o ponto. Aí nós vimos na crise, um ano atrás, lá em março, fundos caindo 70%, quase o dobro da bolsa, que estava caindo 40%, porque estavam alavancados os fundos. E o cara pagando lá 2, 3, 4% ao ano para o fundo tomar um prego desses. Entendeu? Então, esse teu relato, né, traz também essa questão de, cara, as taxas, né, no fundo, e aí, né, pode ser no COI também, que é o teu exemplo, ou no fundo é multimercado de ações, se não levar em conta, além desse risco, né, que tu teve de, cara, não voltou os 2, 3 barão, também não voltou o que estava pagando para esses caras. Entendeu? Fazer esse emaranhado que é um COI. Entendeu?
Sim, independente do desempenho do fundo, tu tá pagando a taxa, né? Subindo ou descendo, exatamente, né? Tu tá ali, né? Um troço fixo nessa.
Ninguém vai reduzir a taxa porque o fundo tá agora caindo, eu vou cobrar menos. Não, não vai cobrar menos. E aí, no final das contas, no ganho real, cara, tu vai perder pra média. Então, era vantagem de ter comprado, né, o ETF da Bolsa, né, BOVA11, um único ativo que tu ia ganhar média. Aí tentou, né, acertar o pulo do gato, desconta a taxa, ferra tudo.
Não, não, esse daí é um que eu falo para todos meus amigos assim, ó, cara, não entra, né? Não entra nessa bomba aí que parecia ser uma coisa boa, né? Parecia que te segurava, é isso aí, ter a certeza da renda fixa com os ganhos da renda variável, assim, dá para dizer, né? Só que, né, te vendem uma coisa e na verdade não é, né? Outra bomba,
né? Mas então, essa daí é hoje também, né?
Ah, tu quer falar de coisa boa ou de coisa ruim?
Cara, dá uma mesclada, porque tu ficar aqui meia hora falando de coisa ruim, só dá uma mesclada.
Só do que não deu certo. Boa. Mas é que essa primeira parte parece que é pros caras assim, ó, dizer assim, ó, eu não vou fazer isso, né? Não vou errar com ele.
Não, boa.
Não, então vamos mais pro que eu tenho bastante. Então depois ali da história do fundo aí da Vale, eu comecei a olhar pro Tesouro Direto, né? Que daí era ali 2009, né? Tinham taxas muito boas, né? Então teve coisa do Tesouro que eu tenho até hoje ainda, né? Eu tenho umas taxas fixadas aí que não existe mais, né? Que coisa de 12, 13%, entendeu? Coisa bem antiga, né? Que assim, Já teve alguns tesouro que terminou, acho, 2019, eu acho que teve um que fechou com 50% de ganho, né? Isso, ele até virou notícia, não sei o que, e eu tava nesse troço, né? Então, eu acho que o primeiro passo depois da poupança e depois de tu aprender ali com aquele fundo que não dava certo foi o tesouro direto para mim, né? Que é bom também, eu acho, né? Tu tem que ter, eu acho que dentro da diversificação dos teus investimentos, né? Eu acho que para mim é interessante, para mim faz sentido ter ainda, né?
É, Cláudio, pode concluir, depois eu falo.
Não, ultimamente eu não tô comprando mais. Vou dar para se dizer que lá, sei lá, no último ano, assim, eu não comprei mais nada de tesouro.
É, que o único ponto do tesouro direto para cuidar, né, quem tá ouvindo aí, quem vai ouvir depois também, é primeiro, ver que tem diferentes tipos de título, né? O Tesouro Selic, que é o título mais seguro do país, porque tu empresta dinheiro para o governo, né? Embora o Brasil possa quebrar, é mais difícil. E depois tem o Tesouro pré-fixado e o pós-fixado.
Posso
E,
fixar.
né, foram nenhum desses que tu ganhou esse retorno de, né, 30, 40, 50%, como
Foi no
também
pós,
poderia
foi no
ter
pós.
perdido, né? Foi no pós. Porque qual que é o ponto? Ah, não, como é que tu na renda fixa ganha 50%, por exemplo? Ou tu perde, né? Como exemplo, esse teu aí. E esse que é o ponto para a gente cuidar. Quanto mais longo for o teu título, né, que tu comprou, por exemplo, ah, vai comprar hoje um IPCA para 2035, por exemplo. Isso são 14 anos. Quanto mais longo for esse título, mais esses juros vão te remunerar. É que nem se eu emprestar dinheiro para ti, por exemplo, por um ano, tem menos incertezas nesse período do que se eu te emprestar por 10 anos, né? Eu vou te cobrar mais em 10 anos, porque tem mais risco. Então, basicamente, essa é a dinâmica. E esses fundos, tanto pré quanto pós-fixado, sofrem a marcação a mercado, que isso poucas pessoas sabem. Ou seja, diariamente o próprio mercado atualiza o preço desse fundo, desse ativo, na verdade. Então, o que que acontece? Quando as taxas de juro futuro sobem, o preço do título cai. Quando as taxas descem, o preço sobe, e foi aí que tu ganhou, né? Tava as taxas de juros caindo, então o preço desse título estava subindo, que daí te deu esse retorno absurdo. Mas, por exemplo, hoje, imagina, ontem subiu a Selic, 2,75. Né? Juros futuros, lá na frente, já estão em 5, 6% ao ano. Então, se hoje alguém comprar um título pré-fixado ou pós-fixado para 5, 10, 15, 20 anos, por exemplo, com uma tendência da Selic estar subindo, o que vai acontecer com o título nesse período? Vai cair. Então, o teu patrimônio está caindo. Lá no vencimento, as linhas vão se juntar e tu vai receber aquilo que ele prometeu, o título, lá IPCA mais 2%, por exemplo. Mas durante esse caminho, isso que a renda fixa vai oscilar nesse mercado. Aí, caso tu precise vender antes, pode tomar um prego, como foi, né, esse teu caso, que foi, né, um ganho bem expressivo, mas também pode ser um prego desse tamanho. Então, esse é o único ponto que, né, poucas pessoas sabem desses títulos pré e pós-fixado, que tem essa marcação a mercado, que ela acompanha, né, o contrário da curva de juros. Então, comprar um título hoje pré ou pós-fixado, tem que estar atento que com a Selic, que deve subir, né, até 4, 5% até o final do ano, o preço do título vai cair. E aí o teu patrimônio também cai. E aí, caso tu precise vender, vai tomar ferro. Só um parênteses, que é, né, bem importante falar sobre isso. Claudião, voltou? Travou? Pessoal, travou só o do Cláudio ou o meu também? Alô, ele caiu. Cláudio, entra de novo aí. Pessoal, vocês me ouviram bem? Foi só o Cláudio que caiu? Comentem aí. Cláudio, manda de novo. E, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Enquanto o Cláudio não entra, a gente vai conversando, eu vou falando. Fiquem bem à vontade, que daqui a pouco ele volta e eu já aceito ele de novo. Desde que não foi a bateria dele, né? Deve ter que chamar uma outra pessoa para bater o papo aqui, se o Cláudio não voltar. Só o Cláudio, o Ju falando. Eu acho que ele estava no Wi-Fi e aí deu problema. Deixa eu ver se ele volta logo. E aí eu já chamo ele. Talvez, desde que não foi a bateria dele, senão ferrou tudo, né? Pessoal, perguntas podem mandar aí, que eu respondo. Quem tiver alguma coisa para comentar. Olha aí o Heron também entrando. A Lu entrou. Carol, Dé. Foi só o Claudião. O Pepe também tá aí. Olha, ele voltou. Ah, beleza. Peraí que ele
voltei.
Tá entrando.
Voltei. Até me mudou de lugar. Posicionei. Me posicionei em outro lugar para ver se melhora a coisa.
Então, cara, é só isso, né? Fechei o parênteses, né, com relação aos títulos do Tesouro Direto, para ter esse cuidado para quem vai investir, ainda mais para o longo prazo, que tem essa... Não é pegadinha, é uma realidade, né, a marcação a mercado desse tipo de títulos que pode impactar, né, esse rendimento para cima ou para baixo até o vencimento.
Não, agora até que tu tá falando isso aí é bem, bem real, porque eu tava até dando uma olhada no... Eu acho que foi outubro, setembro, tu dava uma olhada lá nos meus títulos, estavam negativos, né?
Estavam negativos.
É bem isso aí, essa marcação ao mercado, né? Mas, sei lá, eu tenho uma posição bem, bem grande, assim, dos meus investimentos ainda nele, né? Mesmo com isso aí, é o perfil mais conservador, né? O cara de ficar um pouco ali, né? Tu não querer poupança, ou tu fugir da poupança e tu ter, né? Isso aí, a garantia só se o Brasil quebrar mesmo, né? De tu não receber depois, né?
Investimentos no exterior, cara. Tu faz, conta aí como é que foi tua experiência, por onde que tu investe, se tu investe, como é que foi para abrir a conta, mandar dinheiro lá para fora, como é que tu faz, compartilha para quem tá aí assistindo.
Então, comecei a investir no exterior graças ao meu amigo André, né? Porque me deu, né, perguntei algumas coisas, né, eu ficava com um pouco de receio, né, primeiro o cara pensa que vai ser difícil de fazer,
que
né.
Vai ser preso, né, mandar dinheiro para fora, né, vai ser preso, inclusive.
Também, bom, tudo, né, aí tá mandando dinheiro para fora, tá sobrando aqui, né, os caras vão vir te buscar, não. Mas aí eu pedi pro André, então, a gente conversou sobre isso, e ele me deu duas sugestões ali de corretoras e eu peguei a Avenue, que parece que tem, né, já é um site que tem em português também. Eu consigo alguma coisa em inglês, mas ainda não tô, né, ainda mais nessa área.
Vai no mais fácil, né? Vai no mais fácil.
Vamos no mais tranquilo, que foi bom para mim, assim. Então, para abrir a conta foi muito rápido, na verdade, assim, eu acho que foi, sei lá, 10 minutos, cara. 10 minutos, eu mandei alguma coisa de documentação ali, já tava com a conta pronta para investir, né?
Esses dias um cara me mandou aqui no direct que ele abriu a conta em 5 minutos na Avenue, cara. E eu não sei também qual foi o limite que tu pediu, porque para abrir a conta básica na Avenue, que é para mandar para fora, acho que é 3 mil dólares por ano, se eu não me engano. Então, que dá 15 mil reais por ano. Não precisa mandar nada. É só o CPF, o teu nome, endereço, sem nada. Ah, não, quero mandar mais de 15 mil reais por ano. Aí, de 3 mil dólares até, acho que, 10 ou 15 mil. Aí, tu manda RG e conta de luz e tal. Então, tu abre a conta numa corretora americana em 10 minutos, sem mandar nenhum documento.
É isso aí. Eu vou te dizer que é mais rápido até que algumas corretoras aqui, né?
Não, total.
Aqui no Brasil, né? E eu achei esse bar muito fácil, né? Muito barbada, né? De abrir essa conta. E só que aquilo é o receio, né? É o novo, é uma coisa que o cara nunca fez na vida, né? Ah, será que os caras não vão me roubar meu dinheiro? Será que vai certo? Né? É o medo normal do cara que tem, né?
Sendo, né, Cláudio, nesse parênteses que tu disse, sendo que o mercado de lá é infinitamente mais seguro que o nosso. Inclusive, nós temos aqui, né, a nível Brasil, tem um fundo garantidor de crédito. Lá fora, essa garantia que, né, que hoje o fundo cobre aqui é o dobro. Então, olha só, tu tá protegido muito mais com o teu dinheiro lá fora do que aqui no Brasil.
Sim, aí começou, aí eu comecei a pesquisar também sobre, né, os benefícios de estar lá e tal, com o teu dinheiro lá, e peguei e disse, então tá, vou botar alguma coisa aqui. Aí comecei a pensar, tá, primeiro vou no ETF, né? Eu tenho ainda um pouco de receio, né, com a história de comprar ação. Tanto que ação no Brasil eu nunca comprei, até hoje. Dá para se dizer isso, por mais que eu tenha... Tô estudando para isso também. Mas algumas coisas que tu disse que fazem todo sentido. Por que eu vou ficar me matando aqui no Brasil procurando empresa por mais... Ah, isso aqui tá expandido um monte, e se lá do outro lado tem a Apple. que o PIB dos caras é maior que o do Brasil, sabe? Entendeu? É uma coisa assim, ó, mais cara, fácil, né? Mais fácil, né? Mais é rápido e não tem muito mistério, é isso aí, acabou? Eu não vou ficar cara, tendo que olhar índice.
É aquilo, cara, a Apple, a Microsoft e a Amazon, cada uma vale mais do que o PIB do Brasil inteiro. Cada empresa, uma empresa, vale mais do que o PIB do Brasil inteiro. Pega todas as empresas da Bolsa hoje, né, que são quase 400, pega a Magazine Luiza, o Itaú, pega todas as top aí, bota num pacote, a Apple vale muitas vezes mais, né, muito mais que né, também o Brasil. E o tempo para te comprar essa empresa, né, o tempo e simplicidade, como tu disse, é a mesma. Porque eu vou ficar discutindo sobre RB, sobre a Oi, Petrobras, cara, se eu posso comprar, né, tu pode comprar a Apple, Facebook em 10 minutos, entendeu?
Não, é isso aí, essa facilidade, né, e como é que, outra coisa que tu fala bastante aí nos teus vídeos também, a gente não é profissional do mercado, né, a gente não tem como ficar o dia inteiro ali olhando, né, home broker e ficar analisando empresa, né, que isso aí demanda um bom tempo para te fazer as escolhas muito certas e às vezes pode dar problema mesmo assim, né, às vezes tu faz todo um estudo e tal e acontece alguma coisa, né, a Vale lá, Brumadinho, que não estava no, nos planos dos caras, e acontece um troço desse e afunda o valor da empresa, né?
Por olha aí, coisas que. O Lucas entrou aqui agora, só um parênteses, nosso amigo. Cara, foi por causa desse cara aí que eu comecei a investir, cara. Foi esse cara, junto com o Maikinho e com o Toro, que eu comecei a estudar, a investir.
Isso aí é a mesma época que eu falei. Inclusive, eu falei pro Lucas hoje, seu meu, olha lá que eu vou estar lá com o André, hein? Foi vocês que fizeram os monstros, agora os monstros estão aí investindo. E
Cláudio,
cara,
como é que tu manda dinheiro para lá, cara? Como é que tu faz para mandar o dinheiro aqui do Brasil para lá? Tu usa a Avenue mesmo? Tu manda por fora? Como é que tu faz?
Eu mando pela... Eu faço uma TED, né? Tem um banco deles, né? Barbada também, rápido, né? A TED é muito rápida também. Só não é tão rápida como um Pix, né? Que não sei se, né? Nem sei se é hoje ainda, né? Não tem, mas daqui a pouco vai ter. Mas rápido, a tua solicitação dos investimentos muito rápido. Então lá o que eu fiz? Eu botei um certo valor, que não foi muita coisa também, mas né? Aí comecei já, botei em ETFs, botei em três tipos de ETFs, até inclusive que tu né, falava bem de algumas aí que eu coloquei. E daí depois eu tive mais segurança lá e peguei e disse, tá, vou comprar umas ações. E aí comprei ações que eu não precisei ficar olhando balanço nem nada, né?
Mas claro que não.
Comprei a Apple, comprei Google e comprei a Amazon, entendeu?
Ah, e tá bom. Eu... Cara, olha só, pelos próximos 25 anos, tu ficar todos os meses aportando nessas três empresas aí, meu, tu vai bater inúmeros profissionais hoje que ficam o dia inteiro fazendo day trade, acompanhando o mercado, com três ações, mais um, dois ETFs, uma renda fixa também para caixa e acabou, cara. É simples, entendeu?
É o medo, né? É a verdade, é isso aí. É o medo de tu tá indo para um mercado que tu não conhece, né? Mas é a maior economia do mundo, né? E também te dá um suporte lá. Se tu precisar falar no chat, eu acho que alguma coisa eu perguntei, os caras responderam muito rápido, assim.
É muito rápido.
Inclusive, daí entrando já na parte de imposto de renda, né, também, que ia ser uma função. Cara, para fazer o imposto de renda com todos os relatórios lá que eles têm lá, é muito fácil, entendeu? Qualquer pessoa consegue, né? É, tá tudo mastigado.
Desenhado. Cara, relatório que, né, pegando o caso da Avenue, que nós somos clientes, né, tanto tu quanto eu, e que eu indico a Avenue, não porque eu ganho alguma coisa, não tenho nem, né, nenhum rabo preso, como eu sempre falo, com nenhum banco, nenhuma corretora. Mas a Avenue, porque eu sou cliente já há anos e né, sou bem atendido. Cara, o relatório que a Avenue fornece para imposto de renda, ninguém aqui no Brasil fornece tão claro assim. Nenhuma corretora, nenhum banco, nada. Vem desenhado. Ah, no campo, bens e direitos, tu vai colocar lá ações com o código tal, né? Código 249, que é Estados Unidos, vai preencher esse campo aqui. Ah, né, o custo de aquisição, que é o custo que vai lá embaixo, né, no data do último dia do ano. Vem preenchido, já convertido em dólares já, né? Dólares para real, no caso, né? Prontinho, só pega aquele campo e tu cola. Cara, é uma barbada, cara.
É muito fácil. E eu também, eu tava com um pouco de medo disso, né? Que agora, em março, daí eu comecei a, né, a mexer meus pauzinhos para fazer o imposto de renda. E, e como eu já tenho certa facilidade, mas mesmo assim é uma operação diferente que eu nunca tinha feito, né? Então tu fica com esse receio. Mas foi, cara, tranquilo. Até agora já, inclusive, já tive rendimentos lá, né? Nesse meio tempo. Rendimentos
Recebendo
bons.
dividendos em dólar.
Dividendos.
Em dólar. Né? Faz aí vezes 5,7, 5,8, né, cara?
É isso aí, não. Eu acho que, assim, eu indico, não posso indicar nada, né? Porque eu tô estudando também essas coisas, mas quem quiser entrar aí na Avenue também, não tô ganhando dinheiro nenhum com isso, né? Pra falar. Cara, o serviço dos caras é muito bom, né? E a gente está protegendo nosso capital, nosso investimento, nosso dinheiro que a gente batalha tanto, né, para conseguir, né? Tá se protegendo e, né, como a gente sabe que o Brasil está numa situação meio, no mínimo, estranha, né? Tu ter o teu dinheiro lá fora, eu acho que é muito bom agora.
Investindo num
Essa
país sério, né?
isso, essa diversificação, eu acho que é muito importante, né, para a gente. E é para perder o medo, assim, né? Pode ir tranquilo que não vai se arrepender.
Ô, Cláudio, eu posso só fazer um parênteses aí, cara, com relação a mandar dinheiro para fora, até para dar um complemento. Tem hoje praticamente três formas de mandar dinheiro para o exterior, hoje aqui do Brasil. Uma. Via banco, né? Grandes bancos têm esse serviço, né? Se pegar Itaú, Santander e outros bancos aí têm esse serviço, só que geralmente é o mais caro, né? Eles cobram um spread, que é a taxa sobre quanto vai enviar, que nos grandes bancos geralmente é mais caro. Né? Antigamente era a única forma praticamente de mandar pelos grandes bancos, e aí demorava, era mais, né, burocrático, então essa é uma opção. Caso, né, tenha algum tipo de tarifa mais barata, né, enfim, pode investigar no seu banco. Uma outra forma é via empresas que são exclusivamente prestam esse tipo de serviço, por exemplo, remessa online. Né, você entra no site, faz um breve cadastro lá, né, lá preenche teus dados também em 5 minutos. Tem uma conta lá que você manda da sua conta do banco para a conta deles, né, isso cai em um dia para o outro. E vai informar a tua conta lá fora, por exemplo, a conta na Avenue, né, como exemplo, ou na Charles Schwab, onde for. Então, em um dia para o outro, o dinheiro já cai lá. Então, essa é uma outra forma. E essa taxa, esse spread, é o menor do mercado, tá? Remessa online, para quem quer pesquisar, é a taxa mais barata de todas elas, entre custos, IOF e tal, para mandar dinheiro para fora. E para quem tem conta na Avenue, ela tem. Dentro do site dela, né, próprio sistema dela, ela tem, né, uma plataforma que ela tem um banco, então você faz uma TED, como se fosse fazer minha para o Cláudio aqui, Sicredi para o Itaú, Itaú Santander, uma TED normal, né? Leva lá seus 10, 15, 20 minutos, né, o dinheiro cai lá, você abre o seu home broker lá, já vai estar lá, mandei R$ 1.000, você vê na hora quanto está o câmbio, né? Tanto na hora câmbio instantâneo ou câmbio para o dia seguinte, e aí tem uma diferença, né? O câmbio na hora é um pouquinho mais caro, 2, 3 centavos mais caro, né? Então você na hora dá o comando, não, quero mandar o câmbio agora, imediato, né? Vai dizer lá quanto que deu o líquido. Então, por exemplo, R$ 1.000 vai dar o quê? US$ 50, né? Porque não é muito, hoje é muito pouco, né? Mas enfim, né, vai dar lá um, né, X valor, dá o comando, ele na hora já, né, esse programa ele converte, né, para dólar. Aí você na hora já vai lá e compra um ETF, compra Apple, compra, né, em ação que for. Então, para quem usa a Avenue, por mais que o spread é um pouquinho mais caro do que, né, por exemplo, a remessa online, para mim, que gosto de praticidade, compensa. Não sei tu, Claudio, o que tu acha, mas para mim tem que acessar a remessa online, que também é simples, tá? Mas como a Avenue tem isso interno lá, que é uma TED que tu faz como se fosse para qualquer outro banco, né, cai na hora praticamente, tu já vê quanto está o câmbio, né, numa única tela já faz esse câmbio. Para mim, compensa pagar 0,4%, 0,5% a mais para ter essa praticidade, né?
Se essa taxa aí, eu não sabia quanto que era essa taxa, né, para fazer essa
É da
remessa
Avenue um pouquinho
online aí.
mais cara, cara. Se eu não me engano, cara, da Avenue varia de 1,6 a 2,2, se eu não me engano, tá? Pelo valor da remessa online, a taxa, o spread é 1,3, né? Então é um pouquinho mais caro via Avenue, só que também tem uma coisa, tá? Que ponto importante. Para quem tem conta na Avenue e vai mandar o dinheiro para fora, né, para ela lá, via remessa online, não interno, ela não tem aquele relatório final ali que nós temos. Sabe, Cláudio? Ela
Sim,
não
e
fornece porque
vou.
ela, né, porque ela não vai ter a taxa petax de câmbio do dia que tu mandou.
Ah,
Entendeu? Quando
não,
faz
mas
pelo
ali
sistema
não.
interno dela, ela sabe, ó, mandou dia tal, né, o câmbio era esse, né, a taxa petax era essa, ela já na hora, né, fecha a conta. Então, para quem tem conta na Evid e vai mandar por fora, vai pagar um pouquinho mais barato, mas não vai ter relatório, que para mim se paga tranquilamente por 0.4, 0.5.
Ah, com certeza não. É, aquele relatório ali é um ponto bem importante. Ah, não, mas aí então nós ficamos na TED, então, né? Não vamos nem para esse outro lado aí, não queremos saber disso.
É isso que as pessoas sabem, tá?
É, não, isso aí é a dica do André, ó. A dica de hoje foi essa aí, ó, braba. E, cara, não tem nem porquê, assim, porque a praticidade também, né, cara? O cara tá sempre na correria, sempre sem muito tempo para fazer as coisas, e, né, uma coisa que seja mais instantânea, mais rápida, e que ainda te gera aquele relatório ali, que é muito importante para quem faz imposto de renda, né? E todo mundo vai ter que fazer, né? Por mais que seja, se tu vendeu, botou R$1, R$1 lá, tu vai ter que fazer o imposto de renda aqui, né? Mesmo que tu não tenha o rendimento só pela transação em si. E tu já ter isso aí é muito importante. Que daí, eu já não sei se eu posso falar mais uma coisa ruim, né? Mas o investimento ruim que eu fiz, que já é o gancho com esse relatório aí, né? Antes de começar, eu comecei a escutar aqui o André e tal, e os fundos imobiliários era uma coisa que eu, né, era um desconhecido ainda, assim, para mim. E o André até fez uma aula, um aulão aí, que eu aprendi um monte ali com ele, só que um pouco antes disso, acho, esse negócio da praticidade, né? Eu entrei num fundo que faz as compras dos fundos imobiliários, né? Então, o que que eles fazem? Eles fazem para ti toda a compra e venda, né? E, cara, eu falei pro André agora há pouco que eu fui fazer o meu imposto de renda, que eu não tinha feito nunca, também tinha comprado fundo imobiliário, e o mecanismo é meio parecido com ações, né? Que tu tem que, principalmente, botar o custo médio de cada fundo, né? Uhum. E aí, meu amigo, fui pegar o relatório, não vou nem falar de qual que é a corretora, então, enfim, mas existe um local que faz isso, né, que administra para ti, faz essas compras e vendas, e no relatório, no final, ele só diz quantas cotas tu tem de cada fundo. E no meio disso aí, tá, tu botou lá o investimento mínimo inicial é 10 mil, tá? Então os caras tinham acho que uns 20 ativos ali, né? E aí só tava a quantidade para ti, e no imposto de renda tu tem que fazer o quê? Tu tem que botar o custo médio, né?
Sim,
custo de aquisição. Só que daí o que aconteceu, cara, no meio desse ano, a minha sorte é que eu comecei só em junho, eu acho. Em junho que eu comecei, então os caras fizeram a operação de junho a dezembro, né?
É, a minha
E,
aula foi em
cara,
agosto.
Então foi por isso que eu peguei daí, né, o afobadinho, né? Aí fui pra lá. Aí, o mais fácil, né? Aí, o mais fácil nem sempre é o melhor. E aí eu tive que pegar todas as notas de corretagem e fazer o custo médio de um monte de operação. E os
Que
caras
os caras
fazendo operação
compraram. Que os caras
que eles
compraram.
compraram. Então eu tive que fazer esse cara. Isso aí foi uma baita de uma mão de obra, muito tempo para eu fazer isso. Um cara que não tenha controle ali diário, tu
E
não
tu é
vai ter, porque.
contador.
E eu sou contador. Tem mais essa, né? E tomei, e suei aqui, né? Suei a careca aqui para conseguir fazer isso, cara. E foi um, sei lá, um tiro no pé, assim. Além disso, além de tu ter que descobrir o custo médio, então é tu pegar todas as tuas compras que tu fez de cada ativo, sendo que os caras faziam 20 operações num dia, aí daí vai 2, 3 dias fazer mais
Puta
20,
que pariu.
e vendiam também. Cara, tirando isso da venda, a venda, para quem não sabe, tu tem que pegar e pagar uma DARF quando tu ganha, quando tem lucro, né? Uma DARF, por exemplo, fiz em janeiro.
20% não tem isenção.
No final de fevereiro tu tem que entregar isso aí. Então, era outro problema para mim, cara. A minha sorte, entre aspas, foi que deu prejuízo, porque senão eu teria que pagar ainda uma
Muito
multa de
boa,
DARF,
cara.
porque não tinha. E isso aí os caras não te falam. Isso aí os caras não te falam, né?
Puta que pariu,
Então,
meu.
foi uma baita de uma mão, cara. Olha, Excel, né, para não salvar, mas, cara, foi um trabalho braçal terrível, assim. E aí, o que que eu fiz? Falei com o André no dia e disse assim: ó, cara, vou vender essa porcaria antes que eles façam mais operação. E já teve esse ano agora, já fizeram um monte de operação de novo. E resumindo a história ali, eu tava no prejuízo ainda. Eu não ganhei nada nesse meio tempo. E tira mais uma coisa também, a última coisa ainda que tu tem que fazer. você tem que botar teus rendimentos, né? De cada...
os proventos de cada, dos fundos.
Os proventos, é, os rendimentos que tu ganha mês a mês, né? Que já estão ali. E, tipo assim, não vem no relatório dizendo quanto que foi por cada administrador. Tu tem que ir atrás de cada administrador de fundo, descobrir quanto que tu ganhou, né?
Que ferro, então, aí, não.
Foi o troço, eu fiquei louco, fiquei muito brabo, na verdade.
Mas tu assumiu, né, porque o prejuízo para não se incomodar mais ainda.
É isso aí, assim, cara, racionalmente, assim, racionalmente eu não deveria ter feito isso, né? Porque eu tava no prejuízo, fiquei no prejuízo. Só que eu disse, cara, se eu deixar, imagina como é que vai ser no meu final do ano de novo. Vou chegar lá, fazer imposto de renda, vai ser a mesma coisa. E, cara, vou te dizer que não sei nem se eu fiz tudo certo ainda. Porque às vezes o cara assim, tá enlouquecido, bah, fiz ali o Excel, errou uma fórmula ali. E disse, cara, é isso aí, né? Tomara que eu tenha acertado. Mas aí tu pega uma pessoa que não tem, né, o conhecimento disso aí, né? E aí vai, bah, mas o que é o custo médio? O cara vai pegar o valor que tava de 31 de dezembro lá e vai botar. Só que não é, né?
Não é o quanto valorizou a ação, né? O fundo imobiliário. É por quanto tu comprou que tu declara, que tu informa, né?
Então é essa média de, sei lá, 20, 30 operações em cada fundo, entendeu? E aí tu tá com mais 20 fundos, então tu faz o cálculo aí de quantas coisas tinha ali. Então foi brabo. Eu tentei até entrar no SEI, aquele que é o, que é o portal do investidor, lá para ver se tinha alguma coisa um pouco melhor. Mas não tem a média lá para ti, né? Então, o pessoal tem que fugir dessas coisas, assim, né? E também o Andres já deve falar aí também que o cara tem que ter um controle, né? De fundos imobiliários e também de ações que tu compra mês a mês. Por causa por causa de imposto que tu tem que pagar, enfim.
Cara, é por essas e por outras, Cláudio, que, e tu bem tocaste antes, que, cara, tudo que eu falo, que eu ensino, parte da premissa que eu não sou profissional. Né? E assim, a maioria de quem investe na bolsa também não é profissional. Então, cara, pra que complicar as coisas? Pra que tentar ser o Fábio Holder, o tio Uli, o Primo Rico, que são profissionais e ficam o dia inteiro vendo isso, entendeu? E aí o ponto é, né, nesse exemplo que tu, né, trouxe agora, esse fundo pra investir em fundos imobiliários. Tô aqui abrindo agora, cara, tá? Em termos de praticidade, tá? Cara, né, isso não é, né, óbvio que não é nenhuma recomendação, mas, cara, um ETF lá fora, nos Estados Unidos, VNQ, que investe em todo o mercado americano imobiliário, com taxa de 0,12% ao ano, e tu é sócio de prédios comerciais, residenciais em Manhattan, em Nova York. E aí o cara vai comprar essas merda aqui no Brasil, entendeu? Entendeu?
É isso aí.
Praticidade, né? Tipo assim, simplicidade, não inventar moda, sabe?
É que nem o da ação que a gente tava falando, né? Por que que tu vai ficar te matando por umas coisas que, né, pode até dar certo, né? Mas, cara, tu já tem uma consolidada, já tem empresas consolidadas mundialmente lá, né?
E, Cláudio, aí tem outro ponto também, que é o que eu digo, cara. Digo também, né, no meu curso pros alunos. Cara, o meu jogo da bolsa, que é, cara, comprar boas empresas para daqui 20, 30 anos, quando eu for em tese me aposentar, esse é o meu jogo. Cara, tem que ser empresa que tu tem orgulho de ser sócio, cara. Entendeu? Tem que ter orgulho, cara. Tu quer ser sócio de uma empresa que limpa esgoto, cara. Entendeu? Tu quer ser sócio de uma empresa assim, isso te dá tesão, te dá orgulho. Cara, é o orgulho da empresa, geralmente, que vai fazer com que tu não venda ela quando ela tá caindo 50%, cara. É o orgulho. Não, eu conheço a empresa, eu sei que é uma puta empresa, me identifico com a empresa, ela tem bons produtos, ela tem um bom atendimento, e é isso que tu não vai vender uma ação quando ela tá caindo 20%, por exemplo. Então, cara, se tu tem lá, como tu, né, antes disse, cara, né, não tô indicando quem não conhece a Apple, como ela ganha dinheiro, como o Google né, ganha dinheiro. Tem, cara, Starbucks, Netflix, Coca-Cola, um monte de empresa gigantesca. Cara, se essa empresa, né, te dá orgulho e é simples comprar tanto ela quanto é comprar Oi, né, quanto comprar Cogna, é tão simples quanto, pra quem inventar a moda e tentar, não, vou comprar Oi que tá custando R$1, vai que ela volta pra 3. Meu, que merda é essa, entendeu? É, para que complicar o que é simples? Ainda mais, né, de novo, que a maioria de nós não somos profissionais, caramba. Então, por que tu vai ficar, né, com foco na bolsa o dia inteiro lá, no Valor Econômico, no Folha Invest, e o teu trabalho ou a tua empresa tu deixa em segundo plano? Cara, tá errado, entendeu? Tem algo errado.
Tu tem que ter a mentalidade de que tu tá investindo ali, tu tá virando sócio daquela empresa, né? E tu seria sócio daquilo ali, do que tu quer ser sócio? É alguma coisa que te traz algum, algum orgulho, né? Alguma coisa, bah, gosto dos produtos, enfim, né? Do serviço deles.
É, dá um exemplo aqui que eu vou dar e vou, né, vou abrir até na, né, o Paulo tá aí, fez a live com ele terça-feira, né, e abriu o jogo com, né, com ele, né, ele, né, Mineirinho, foi perguntando ali, não sei o quê, tuas ações, conta, né, que tu tem em carteira de ações e tal. Eu falei, cara, eu vou falar, né, duas ações que eu tenho em carteira, né, falei uma aqui Brasil, né, agora, né, quem tava na live, quem vai, né, me ouvir depois vai saber. E, cara, lá fora eu tenho o Apple, cara. Como é que eu não vou ter Apple, cara, se eu tenho um iPhone, eu tenho um MacBook, eu acho aquele fone do caralho. Quando eu visitei a loja da Apple, né, pela primeira vez em Nova York, cara, eu entrei naquela loja da Apple, né, ali, né, na Quinta Avenida, ali, Central Park. Cara, quando eu entrei naquela loja da Apple, eu falei, que porra é essa, entendeu? Olha que do caralho essa loja, lotada de clientes, né, era pré-coronavírus e tal. Cara, olha isso aqui, cara, olha o orgulho, entendeu? De, cara, eu tenho participação nessa empresa aqui, cara. Então, o ponto é, que empresa desperta isso em você? É o Itaú? É a Fleury? É a Petrobras? É qual empresa que desperta esse senso de que, cara, olha que do caralho esse celular, esse fone, esse design, né? Ou esse, ah, não, compro na Amazon e entrega em 2 dias. Magazine Luiza entrega em 1 dia. Cara, tu como cliente hoje dessa empresa, cara, é, tem orgulho nisso, cara? Essa pode ser a empresa que, claro, se os números também, né, forem condizentes também, né? A empresa ser boa, cara, que tu pode ser sócio, tu vai ter orgulho. Cara, eu tenho orgulho de uma empresa que tu compra 10 livros e chega de um dia pro outro, meu. Olha que do caralho isso, cara. Só que daí os caras querem complicar e, né, apostar na Cogna, né? Em IRB, em Petrobras, em... Cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido.
É, as coisas têm que ser mais rápidas, mais práticas, né? É isso aí, a gente tá sempre... É, ainda mais como a gente já falou, que a gente não tá ali no mercado o dia inteiro, né? A gente não tá acompanhando aquilo ali, né? Então, já, cara, vai no que tem, que tá certo, que já deu certo muito tempo, que te traz um, né, um sentimento bom, é um produto, é um serviço que te faz querer ser sócio deles, né? Tu tá ali, tu tá se associando a eles e tu vai ganhar os lucros junto com eles, né?
E ainda mais, né, se lá fora, em dólar. Em dólar. Ah, André, mas se eu comprar dólar agora, 5,70, com a Selic, né, subindo agora, ele cair para 4. Maravilha, você vai comprar ainda mais ações ou ETFs, né, porque o câmbio fica favorável. É melhor ainda para ti. Né, e se ele subir para 7, se o Paulo Guedes sair e ir para 7 o dólar, né, o teu dinheiro lá está sendo remunerado, né, tendo essa variação de câmbio positivamente. Então, tu não só gasta dinheiro quando vai pra Disney, quando vai no outlet lá que tu gasta dólar. Cara, tu tem uma parte da tua grana sendo remunerada em dólar na maior potência econômica que esse mundo já viu. Em meia hora. Em meia hora, entre abrir a conta, né, fazer a TED e comprar, né, ações, ETFs lá fora. Em meia hora.
Eu acho que a gente tá falando, né, e focando bastante nessa parte lá do exterior, né, é desmistificar, né, a dificuldade que possa ter, né, para te abrir e, né, o cara ficar tranquilo. É bem isso aí. Os Estados Unidos é muito uma economia, a primeira economia do mundo, né? Então, como é que tu vai ter medo de colocar um dinheiro lá que vai te retornar muito mais ainda, né? E ainda, e tudo que os meus investimentos, né, a grande parte deles é para minha vida, para o futuro, para aposentadoria, quando eu tiver mais velhinho. É, pensando no meu filho também, que eu abri inclusive uma conta para ele, né? Outra coisa que eu fiquei meio que pesquisando, será que eu abro uma conta no nome dele, abro uma conta comigo? Aí eu comecei a colocar os investimentos dele com o meu, aí já não dava certo, já estava misturando tudo. Daí eu disse assim, não, vamos segurar, vamos se organizar, abrir numa corretora e, ó, isso aqui é dele, né? Tudo que eu colocar nessa corretora é dele, né? E é esse aí o pensamento. Esse pensamento de...
essa, cara. Porque, pega o meu caso, por exemplo. O Vicente tem 3 anos hoje, 3 anos e meio. Qual foi essa conta que eu fiz, digamos, para investir lá fora ou não? É, cara, tudo o que eu invisto lá fora... Né, aqui no Brasil também, minha lógica é a longo prazo e tal... Né, eu quero chegar nos meus 65 anos com mais de 1 milhão, né, no mínimo, para não precisar ir para a fila da caixa para, né, pegar R$1.000. É, mas o ponto é, cara, tudo que eu invisto lá fora, né, para mínimo 15 anos, quando ele fizer 18 anos, é pro Vicente. Então, cara, o que eu mando lá pra fora, eu não vendo. Porque há 15 anos, cara, quando ele fizer 18 anos, não que esse dinheiro vai ser dele, porque não vai ser dele com 18 anos, mas essa lógica que eu uso pra minha cabeça saber, cara, o que eu mando lá pra fora não importa quanto tá o dólar. É em 15 anos. Então, se ele vai oscilar nos próximos 6 meses ou um ano, não faz diferença. Ah, mas os americanos estão pondo lá os pacotes de 1,9 trilhões de dólares e vão quebrar. Cara, se eles quebrarem, acabou o mundo. Se os americanos quebrarem, né, o Brasil quebra anos antes, entendeu? Então, cara, ela é muito mais seguro. Daí o Luquinhas perguntou aqui, cara, via BDR. Lucas, não curto, cara, por vários motivos, cara. O primeiro, tu compra BDR não é uma ação, né? É um recibo que tu tem, né? Um banco lá que pega esse direito dessa ação e depois emite esses recibos aqui que tu vai e compra. Então, tu não é acionista, né? Tem esse recibo. Segundo, teu dinheiro, de fato, por mais que acompanhe, né, traqueie, né, ação original lá fora, o teu dinheiro aqui está em reais. Né, em reais. Se daqui 6 meses, um ano, Paulo Guedes, o Lula, quem, né, quem for, né, botar IOF para 5, 6, 10% ao ano, por taxa para mandar para fora, né, ferrou tudo. Né, tu já não pode converter isso, ou caso ele, né, ponha uma, né, como fez agora a Argentina, né, botar um limite para converter câmbio. Então esse é outro ponto. Terceiro ponto que, né, quase ninguém fala. Quando a empresa original lá paga dividendos, né, por mais que lá fora tenha essa, né, tributação que não tem aqui, né, nível Brasil, a B3 tira uma mordida desse BDR, desse provento. Então, assim, a cada vez que a empresa paga dividendo lá fora, né, esse BDR replica, a Bolsa tira 4, 5% também desse né, teu direito. Então, olha a mordida que está aí. Então, são três motivos já. Cara, e o quarto? Se é simples comprar, né, como a gente estava falando aqui, diretamente na fonte, né, a Apple, o Facebook, o Google, a Coca-Cola, cara, por que, né, comprar BDR? Né, se fosse, não, comprar BDR é bem simples e, né, investir lá fora é muito complexo. Aí poderia pesar. Mas como é tão simples quanto, cara, eu vou na fonte direto. Então, esses são os motivos principais, porque, para mim, né, BDR, né, não faz sentido, né, na minha opinião.
Não, André, agora até eu estava dando uma olhada ontem, né, que parece que quando tu faz investimento nos ETFs daqui, por exemplo, IVV e B11, né, uhum, quando tu faz ali, eles estão replicando o IVV lá dos Estados Unidos, uhum, só que a taxa que é praticada aqui no Brasil é bem maior do que a taxa que cobram lá nos Estados Unidos,
não,
né?
Não faz sentido, pra, é 0,29%. 0,29 aqui, lá fora o VU 0,03.
Então, é mais uma coisa que as pessoas não falam, né, cara? Por que eu vou botar no ETF aqui se eu vou pagar menos lá direto, né? Direto com eles,
dólar,
né?
E em dólar. Aqui é em reais. LVB11, ele replica tanto, né, o índice, né, SP500 lá, como também a variação do câmbio, né? Então, você ganha também nos dois lados como se fosse investir lá. Só que teu dinheiro aqui está em real, né, então tem esse risco, né, de uma hora converter e ter um imposto aí nisso ferrar, e a taxa é mais cara, bem mais cara. Né, pode parecer pouco, 0,26 a mais, cara, bota isso em 30 anos para te ver. Entendeu?
Sim, porque é isso aí, esse é o nosso pensamento, né, que a gente está botando investimento para longo prazo, né? A gente não está pensando em botar agora para vender daqui a pouco, e eu acho que, né, aquilo lá é um casamento, né? É um casamento que a gente tem com essas ações, é um casamento que a gente tem com esses ETFs que a gente acredita, né? E já... Fala.
Não, pode falar. O Luquinhas mandou aí sobre ETFs lá fora, depois eu vou falar.
Não, fala então, depois eu te pergunto. Depois.
Tá. Não, sobre ETFs lá fora, na verdade, aqui no Brasil hoje ETFs é algo bem incipiente. Né? O Brasil pouco fala de ETFs, tem agora na Bolsa alguns ETFs novos, né? O Paulo comentou aí ETF... De criptomoeda, que investe na China, que investe na Europa, e são 20 e poucos na Bolsa aqui hoje. Lá fora, né, porque os Estados Unidos são mais de 2 mil ETFs. E tem os diversos tipos, tem ETFs de moeda, tem ETFs de commodities. Ah, eu quero investir numa empresa de petróleo, né, tem ETF para isso, é de minério, ETF, não. Quero investir apenas no setor de saúde, por exemplo. Então tem empresas, né, ele pega esse ETF, apenas empresas dessa parte específica. Quero investir, né, em todo o mercado americano de ações, que são mais de 4 mil empresas. Tem ETF para isso. Então, assim, é um veículo barato, simples, diversificado. E para quem está começando, como eu já falei aqui nessa live, eu fiz uma live faz uns 10 dias com a Jaque, que ela mora na Alemanha, e ela comentou lá, cara, aqui o que é mais difundido para iniciantes são ETFs. E, cara, é que eu também acredito, cara. Qual que é o ponto aqui no Brasil? O brasileiro acha que ele vai ver 5 vídeos no YouTube e vai ler 2 livros, ele vai descobrir a próxima Magazine Luiza. Que ele vai ter capacidade de, no dedo, na unha, escolher a ação que vai dar o pulo do gato e vai bater o mercado. E não vai conseguir, cara. Não vai conseguir. Então, ETF, para quem está começando, e aqui sem dar recomendação de ETFs específicos, mas veículo ETF, e lá fora ainda, na minha opinião, é o melhor caminho para iniciante. Aí, enquanto tu está investindo lá todos os meses, abre o home broker, né, teu, faz, né, a TED, investe e fecha aquele home broker, e isso leva 5 minutos, depois tu vai estudar, caso tu queira, como escolher boas empresas. Aí tu vai estudar. Mas tu já está em paralelo, né, diversificado em 500 empresas, né, num único ativo, né, com teu dinheiro em dólar, pagando uma taxa ridícula, né? Enquanto isso, tu vai ter tempo para daí sim focar no trabalho, focar na família, focar na empresa e estudar para daí sim, né, conseguir escolher algumas ações, caso tu queira, individuais. Então, essa é a lógica que eu acredito para quem não é profissional deveria investir na bolsa, cara. Não é tentar, né, começar hoje para em um ano bater o mercado. Não vai bater o mercado, cara. Não vai. Os caras são profissionais há 10, 15, 20 anos, têm equipes, fazem análises, fazem isso. Tu pega 10 fundos hoje, né, nível Brasil, lá fora, 8 não batem o índice, cara. 8 não batem a média, os caras são profissionais. Como é que o Joãozinho, lá de Pindamonhangaba do Sul, acha que vai começar hoje e vai bater o mercado? Não vai, cara.
Para mim ainda é o que mais faz sentido, assim, e a minha estratégia, por enquanto, é essa, é botar mais em ETF, né, ações lá fora e ações consolidadas, entendeu? Não vou ficar inventando, né? Por enquanto ainda tenho receio ainda de comprar ações assim direto, né? Por mais que esse troço do casamento, né? Para mim vai ser um casamento com esses investimentos. Eu prefiro deixar. Eu tenho também ETF aqui no Brasil, mas eu já estou repensando, né? Eu tenho ETF no Brasil também, é o Bova 11, o IVVB 11. Não tem por que eu estar aqui, eu podendo estar lá, né? E tem também, como eu te falei, outros investimentos. Tá, daí o cara tem os CDBs, também tem os LCIs, não, né?
Tá bem diversificado, né?
É, e isso aí, até tem até alguns fundos nesse local aí que eu falei da carteira administrada de fundos, que tem alguns fundos meus que tipo, a taxa que eu, depois que ouvi tu falar, com taxas absurdas de 2% a 3%, não peguei nada com isso aí. Taxas de 1%, né? Que até é razoável, assim, uhum. Tem um certo retorno. E, cara, fundo de canabidiol, fundo de criptomoeda. E aí, aí é o momento, era o que eu queria te perguntar mais, né? Lá nos Estados Unidos, cara, deve ter ETF disso aí já também, né? De canabidiol, de criptomoeda, ou não? Sim. Tem?
Cara, tem? Meu, lá é o paraíso dos ETFs, né, cara? Até tô abrindo aqui o site. Pessoal, para quem quer pesquisar ETFs, tá? Tem dois sites que eu gosto bastante, né, e uso bastante, que um é o ETF.com, ETF.com, e o outro é o ETFDB.com, ETF, D de dado, B de bola.com. São dois sites que eu mais gosto de usar para pesquisar ETFs. E lá fora, cara, tem mais de 1000 opções, né? Tu vai lá, filtra, né? Óbvio que o site é em inglês, então quem não sabe inglês vai ter uma certa dificuldade. Mas tu, né, pega pelos tipos lá. Ah, não, quero pegar os tipos aqui que investem em países subdesenvolvidos, por exemplo, né? Mercados emergentes. Cara, vai ter lá, né, um caminhão de ETFs para investir, né, em países, né, emergentes. Ah, não, quero investir apenas em países desenvolvidos, menos Estados Unidos. Cara, vai ter lá onde vai investir. Na China, na Alemanha. Cara, então assim, tu pode investir em qualquer lugar do mundo com um único ativo, com baixo custo, diversificando e de maneira simples, entendeu? Então, da tua casa, com o teu notebook aqui, né, tu pode ser sócio de qualquer empresa, né, mundo inteiro, com, né, com simplicidade e, cara, de novo, né, focando aonde importa, que, cara, para quem não é profissional, não pode ser o teu foco a Bolsa de Valores. Me desculpa, não é o que eu sempre digo. Se tu não trabalha com bolsa, não trabalha no mercado e tu despende mais tempo vendo o balanço, o DRE, no valor econômico, na InfoMoney, do que preocupado em ganhar mais dinheiro no teu emprego ou com o teu cliente, com a tua empresa, tá tudo errado, entendeu? Bolsa não é isso.
É isso aí que eu acredito também. São muito poucas pessoas que podem e despendem esse tempo todo para fazer isso. E a gente não tá nesse, né, com esse objetivo também, né? Então,
cara, que nem assim, ó, tem, Cláudio, só assim, um parênteses, dos REITs lá fora, né, que são os primos dos, né, dos FIs lá de fora. Cara, tem lá os REITs, né, fundos imobiliários, né, como se fosse assim lá fora, tem muito mais tipos que aqui, né, muito mais segmentos do que, né, o Brasil tem até fundo que, né, REITs lá fora de cadeia, né, tem de cadeia, tem de cannabis, de eucalipto, mas aí o ponto é, né, de novo, Cláudio, tu vai querer não brincar com o teu filho para estar estudando uma ação, um REIT que planta eucalipto nos Estados Unidos. Tu entendeu? Não, não faz sentido, não, entendeu? Né? Não tem lógica, cara, entendeu? Cláudio, deu uma hora, cara. Posso fazer minha chamada para ação aqui para quem tá na live agora e depois tu, né, faz a pergunta final aí?
Claro.
Pessoal, quem quer começar a investir na Bolsa aqui no Brasil, também lá fora, Estados Unidos, né, com passo a passo, de maneira séria, sem truquezinho e fórmula mágica, link da bio, tá? Né, o meu curso Caminho das Pedras, né, tem lá, né, uma página com mais informações, né, então, maneira simples, né, pela minha filosofia, que bolsa tem que ser simples, nada complicado, né, lá eu explico também como eu escolho ações da bolsa com apenas 5 indicadores, não é com 90 indicadores, não é com 1000 coisas, são apenas 5 indicadores, então, né, eu mostro esse passo a passo, né, como fazer isso. Link da bio, tá, a página, quem quiser, então, né, se torna aluno, seja muito bem-vindo aí, né, quem também não quiser, tem muito conteúdo aqui nas lives que eu faço com alunos e também com alguns seguidores, tem na, né, Instagram, vou, né, em breve agora também para o YouTube, então pode consumir, né, né, muita coisa também gratuita, mas quem quer dar um passo a mais, né, ter alguém para orientar, né, né, vai ser muito bem-vindo, então, no Caminho das Pedras, beleza? Claudião, manda aí pergunta, última dica aí para quem está na live, quer começar a investir lá fora, quer, né, enfim, não fazer besteira, como é que, né, como é que começa?
Então, para não fazer besteira, primeira coisa, não entra em COI. Segunda, não entra em carteira administrada de fundo imobiliário que tu vai te incomodar depois com o imposto de renda.
Papel e caneta.
Essas são as duas, assim, ó, as duas bomba braba. Fundos de investimento também não entra, que tem a de taxa absurda, abusiva. A gente falou aqui, tanto aqui, aprendendo com o nosso mestre aqui, André, né, que tu tá na maior economia do mundo, né? Hoje em dia é muito mais fácil pra gente. Quando a gente era menor, a gente nem imaginava que podia fazer isso, né?
Era mais burocrático antes também. Era mais complicado.
Era tudo complicado, isso aí. E a gente foi criado também, a gente é da mesma geração que nossos pais. O que eles faziam? Era poupança, né? Até botar o dinheiro embaixo do colchão. Então, claro. a gente tá evoluindo com essa gama toda de produto, coisa que a gente tem, né, e veio um monte de cara, de youtuber querendo fazer, tu vai ficar milionário de um dia pro outro, esse troço de day trade, cara, esse day trade é outra coisa que eu tava falando com o Andy também, cara, como é que tu vai controlar isso aí pro teu imposto de renda? É quase impossível uma pessoa...
Tá fudido.
Como não tem como, né?
E ainda sendo que, né, pra quem faz day trade, a alíquota é 20%, não é 15%, então é só ferro, tu paga mais imposto na fonte, tu paga mais imposto de renda, que é 20, não é 15, e não tem isenção como tem ação, né, 20 mil para quem faz swing trade. Então, cara, é só ferro, meu. Né? Mais imposto de renda, mais que tu não dorme direito, meu, é um inferno. É um inferno.
Não, e eu queria agradecer aqui pro André já, né, então, falando aqui do desconhecimento, já que nesse meio tempo aí que a gente começou, ele começou a postar os conteúdos dele, tem me ajudado bastante. Dá para se dizer que principalmente esse meu start para imaginar de começar a fazer investimentos no exterior foi por causa dele, né? Eu não tinha visto nada ainda nesse sentido, assim, e também não me sentia seguro para começar essa jornada aí, né? E essas dicas dele, tudo que ele escreve ali, né? Quem não segue o Andy tem que começar a seguir aí o pessoal aí que estava no meu Instagram e estava vendo a gente. Começa a seguir o cara, porque o cara é bom, né? Então, eu só tenho a agradecer. Perguntas, eu vou continuar fazendo perguntas para ti, né? Mas eu vou dar para se dizer assim, cara, que tu já tá fazendo a mudança na vida de algumas pessoas, pode ter certeza. E o que eu já estou aprendendo aqui contigo também, pode ter certeza que daí eu estou passando para meus amigos, né, para a família. Então, é aquela coisa, hoje em dia a nossa geração é muito mais assim de querer colocar o conhecimento para frente, né? É o que tu tá te propondo aqui também, né? Dispondo do teu tempo, dispondo do teu conhecimento para nos, né, para nos ajudar, né? E essa aí, ajuda mútua, todo mundo se, né, disseminando conhecimento aqui entre os amigos aqui, né?
E, cara, se tem coisa que eu fico feliz, é claro que quem compra o curso torna-se aluno e tal, também é meu trabalho, né? Esse também, não vou ser hipócrita aqui e tal. Mas, cara, quando eu recebo um direct, assim, como tu mandou, né? Lembra lá atrás, cara, comecei a investir lá fora por causa tua, tá aqui, comprei tal ação. Né? Você também, né? Outro cara mandou, cara, né? Abri conta na Evelyn em 5 minutos, vou começar a mandar lá pra fora por tua influência. Cara, isso me deixa feliz, entendeu? Meu, ver que, cara, tá caindo a ficha, né? Tá algumas pessoas, né, de fato mudando a vida, porque, cara, vai mudar a vida se você fizer isso por 30 anos. Não é em 1 ano, em 2 anos. Cara, todos os meses, investindo lá fora, 500 mil, R$ 1.500 por 30 anos, vai mudar a sua vida em 30 anos, cara. Tu vai garantir que tu não vai precisar ir na caixa, né, tipo assim, sacar R$ 1.000, né, pra não morrer de fome. Isso vai garantir. Mas tu consegue, né, ter um plano de 30 anos, seguir esse plano? Entendeu? Esse é o ponto. E aí,
esse
quando vem directs assim, caixinha de perguntas, cara, comecei a investir lá fora, ou saí da poupança e fui pro, né, Tesouro Selic por tua causa, cara, comecei não sei o que, cara, isso me deixa feliz pra caramba, sabe? Isso fala que, cara, se uma pessoa nessa live hoje, né, uma pessoa aqui pegou alguma coisa que eu falei, cara, fez sentido isso, ou, bah, tipo, não, né, não pensei, isso, cara, valeu a pena, né? Fiquei aqui 1 hora e 9 minutos falando, né, eu e tu nesse bate-papo, e, cara, se, né, não é uma pessoa, é uma pessoa, né, só entre aspas, meu, fez sentido já, entendeu? Mesmo que não compre o curso, cara, não tem problema. Mas só se uma frase minha ou tua que alguém pegou, cara, valeu essa 1 hora. Nossa, mais que qualquer outra coisa.
Isso aí, já fazendo a diferença para alguém, né? E outro ponto que é complicado, assim, é a educação financeira, né, André? A gente não teve, cara. A gente não teve, nem nossos filhos ainda, né? O meu filho já tá com 7 anos e não tem nada a respeito disso no colégio deles ainda, né?
Por mais e nem vai que ter, tenha... cara. E nem vai ter, Cláudio. Porque assim, cara, a gente achar que a escola vai ensinar o nosso filho, cara, como é que um cara que ganha 40 conto a hora aula vai ser o cara que vai ensinar pro teu filho sobre como ganhar dinheiro? Entendeu? Não faz sentido. O cara tem que dar aula. E aqui nada contra o professor. Pelo contrário, deveriam ganhar muito mais. Mas um cara que ganha 40 horas a aula, tem que dar aula em 3 colégios para não ir pro SPC para pagar as contas. Como é que esse cara vai ensinar pro teu filho, pro meu filho, né, sobre dinheiro? Entendeu?
É,
então, cara, se isso não tiver nos, né, na gente, nos pais, né, e os pais serem exemplo nisso, porque, André, eu dou, não dou, né, pro meu filho mesada, dou, não dou, cara, não faz diferença. O teu filho, né, o teu filho de 5 anos, de 7, de 3, de 10, ele te vê como? Né, com a tua esposa contando moeda todos os dias? Né, tendo que ir no super e aí comprar o sabão em pó, o líquido, porque não sei o quê? Se o teu filho tiver assim nessa vida, cara, né, como é que ele vai ser o cara? Então, assim, tem que começar isso em casa pelos pais, gastar menos que ganha, ter o seu fundo de, né, emergência para não, né, é para ter paz, como eu falo, cara, para depois sim começar a investir para daqui 30 anos, cara. É, cara, como é que hoje, né, eu tenho 33 anos, né, não sei quantos, né, pode parecer, né, mais ou menos, mas assim, qual que é a conta que eu faço? Em tese, cara, são 30 anos que eu tenho que viver para me aposentar. Em tese, porque não vai ser. Vai ser com 70 anos ou até mais lá na frente, porque senão, né, quebra o governo, né, e se não quebrar antes. Então, cara, como é que eu faço para começar um plano hoje para quando chegar lá na frente não precisar ir na fila da caixa? Para ter um, né, minimamente R$1 milhão. Cara, tem um plano para isso e que é simples. Qualquer um que está aqui nessa live hoje pode fazer. Mas o ponto é, quantos estão dispostos a começar hoje para daqui 30 anos só, entendeu?
E eu não sei se tu tem o mesmo pensamento que eu tenho. Eu tô com 37 anos, quase a mesma coisa, 4 aninhos a mais. Então, nós estamos na mesma caminhada. Mas, assim, eu penso o seguinte, a Previdência, cara, quando a gente for se aposentar, ela não vai existir mais, cara, vai ter quebrado.
Não, vai.
Com certeza,
não,
ela já tá quebrada,
não,
né?
Não fecha. Cara, a Previdência é pirâmide, né, cara? A Previdência é pirâmide.
É, sim.
Tem que ter os mais novos, tem que ter gente chegando, os mais novos, para pagar os mais velhos. Só que a gente tem hoje, né, o quê? Tem famílias cada vez com menos filhos, gente ficando mais velha. Quando é que a conta vai fechar?
Não, isso aí não tem como.
É simples fazer a conta, hein? Então, o cara achar que hoje, que tem 30, 40 anos, vai se aposentar daqui 30 anos, cara, esquece. Se não começar agora a criar um plano para não, né, precisar de ninguém, para não morrer de fome, né, para não comprar um remédio, cara, já era, entendeu? Já era.
E eu falo isso aí para muita gente e o pessoal não acredita, cara. E eu tenho já isso aí desde os meus 20 anos, eu acho que eu tenho na minha cabeça. Se, cara, eu não vou me aposentar pelo modo tradicional, sabe?
Óbvio que não, óbvio que não. Claudio, então, aí tem, né, outro ponto, só pra gente fechar aqui, depois tu conclui. Cara, como é que alguém passa dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, 50 aos 60, que hoje, né, é 50 anos, é alguém jovem, tu passa 40 anos sendo produtivo, tendo uma vida ativa, né, que eu não, né, não tô pondo quem é filho de carvoeiro, filho de cara que corta cana, não, cara que tem iPhone aqui, que tem, né, que pede iFood. Como é que tu passa 30 anos da tua vida, ou vai passar, e tu não tem lá na frente dinheiro pra comprar um remédio, ou pra alguém pagar o teu caixão caso tu morra, entendeu? Cara, é maluco isso, entendeu? Tu passou 30 anos torrando dinheiro, foda-se o plano, depois eu me viro, aí tu vai morrer, tem que ter os irmãos vir aqui juntar, fazer uma vaquinha pra comprar teu caixão. Cara, que vida é essa, entendeu?
É verdade, é isso aí, né? Mas é que esse start ainda, infelizmente, são poucas pessoas que têm, né? Esse start, assim, bem lento, né? Não adianta. Né? Vai demorar. Ah, outra coisa que eu para fechar, então.
De dica.
Que foi. Não, que foi outro start que tu me deu também, o negócio do seguro de vida, né, cara? Que era uma coisa que eu não tinha também, né? E a gente conversou a respeito disso. Vocês aí que estão vendo, né? Façam o seguro de vida, pensando nos filhos de vocês. Ou até na mãe, no pai, né? Porque para ter, se acontece alguma coisa contigo, né? Vai que tu é o único fonte de renda de casa, que muitas vezes acontece, né? E aí o cara morre e vira aquilo lá, ainda mais agora, né? Nessa situação que a gente tá, tanta gente morrendo, né? Então.
Tem seguro de 40 conto por mês, cara. R$40 por mês tu faz um bom seguro já.
O meu eu consegui por 28. 28
puta
pila.
Puta que pariu, entendeu?
Nubank, tem lá, ó. Não é propaganda, mas tem lá, ó. No aplicativo barbado, ó. Quem não viu, vai lá, olha, 28 pila, tá lá, ó. Segurado. R$150 mil. Segurado.
Total. Meu, seguro de vida e plano de saúde, mas por isso que eu. Deu uma hora, mas a gente vai falando aí, né? O pessoal também vai chegando, vai saindo.
Sim.
Cara, Bolsa de Valores, cara, é meio que um fetiche do brasileiro, sabe, cara? Porque o que eu vejo? Claro que hoje tem pouca pessoa na Bolsa, tem que aumentar as pessoas. Mas, cara, pra mim a Bolsa é um estágio que a tua vida no dia a dia já tá arranjada. Tu já tem, né, dinheiro pra 6 meses, 1 ano, qualquer merda que aconteça, tu vai lá e pega tranquilinho aqui. Ah, minha esposa foi, né, demitida. Mas não tem problema, tem aqui 6 meses, um ano disso. Né, isso tá ok. Tu tem um bom seguro de vida pra ti, pra tua esposa, pro teu filho. Tu tem um bom plano de saúde, né, pra ti, pra minha família. Não tá tua esposa em casa te enchendo o saco pra, né, arrumar um armário, uma geladeira primeiro. Cara, quando isso aí tá tudo ok, arranjado, aí tu vai pra bolsa, cara. Aí tu, né, vê, tá, beleza, tá sobrando já agora. Né, meu foco é em ganhar mais, o que enriquece é o trabalho, não é a bolsa. Né, brasileiro acha que, nossa, a bolsa, vou botar lá, botar R$100 por mês, não faz sentido. E aí o ponto é, cara, aí tu vai pra bolsa, pra, cara, como é que eu acumulo, né, para o longo prazo, né, protejo o meu, né, é meu dinheiro, né, que é o foco principal da bolsa, é proteção de patrimônio da inflação, né, lá fora, né, né, em dólar, para depois, né, ter, né, uma grana. E aí o ponto é, cara, aí isso que tu faz, aí vai pra bolsa. Então as pessoas hoje começam, cara, ter a vida bagunçada, tá ainda com o fundo sendo montado, não tem seguro de vida, não tem plano de saúde, o cara quer ir pra bolsa. Aí dá uma merda em casa, o carro bate, tem que fazer, né, né, casa, uma reforma, sei lá o que, a mãe do, né, cara morre, o cara tem que ir lá, né, pegar lá os seus 5, né, 7 mil reais da bolsa. Então assim, cara, organiza antes, né, digamos, a casa, arranja a tua vida, tem paz espiritual, né, com a tua família, com o teu filho, sozinho, né, com a namorada, e depois vai pra bolsa para daqui 30 anos. É isso que eu acredito, é isso que eu vivo. É, de novo, ainda mais para quem não é profissional, que eu acho que, né, ninguém que está aqui hoje é um profissional que ganha dinheiro na bolsa, né, no mercado financeiro. Então, cara, não torne a bolsa um inferno. O autor entrou ali agora. É que tu vai botar 100 pila por mês na bolsa e, cara, vai ser um inferno a bolsa. Né? Tu vai passar acompanhando o dia inteiro, né, a ação, né, tá caindo, tu não dorme direito. Cara, né, não faz sentido.
Olha aí, ó, agora tá os dois aí, né? A dupla dinâmica, né? Rafael Touro e Lucas Matias.
Ô, Touro e Lucas, querem entrar aqui ao vivo, cara? Dá pra fazer live com quatro agora. Querem entrar? Vocês podem? O pessoal que tá vindo aí também, enfim.
Ali, ó, o professor Rafael Touro ali, ó. Esse é brabo, hein? Esse é brabo, hein?
Esse é. Se vocês querem entrar aí, Touro e Lucas, mande o pedido aí que eu aceito, cara. Vamos bater um papinho aí. Dão duas dicas aí pra quem tá começando. Não, tu manda aí, Touro. Tu manda que eu aceito.
Ah, ele não vai saber. Tem que apertar no ao vivo ali, ô Touro.
Não, ele sabe. Ele faz
será que sabe? Lá, cara. É? Ah! Eu quero ver esse brabo aí. Esse é brabo.
Vamos.
Pera aí. Apareceu?
Não, chamei.
Fala, Lucas.
Tá com... Isso aí, meu. É a vida como ela é. Bem, Lucas. É bem.
Estão... Deixa eu chamar o Lucas aqui.
E aí, ó, um caiu.
Eu chamei o Lucas agora também.
Ele tá com a filha no colo, sem camisa. Tá, né? Coisa bom, feia de se ver.
Olha ali. Olha aí.
Coisa
olha
feia aí. Ele, né, de se ver.
Papai de família.
Olha aí.
Seguro de vida e previdência.
E aí? Ô, Lucas.
E aí, só as feras aí. Olha as feras.
Agora estão aí, hein, Cláudio? Estão aí os dois caras, junto com o Maiquinho, que eu falei pra vocês já, que num carnaval na Ferrugem, vocês lembram, em 2008? No carnaval, na Ferrugem, esses caras começaram a falar em bolsa de valores, em ações, em Warren Buffett, e eu, que porra é essa, meu? Me fala mais disso. E aí, num carnaval, no meio de um trago e outro, esses caras aí, de fato, né, despertaram em mim essa questão de, cara, vamos investir, vamos, né, tipo assim, guardar grana e tal. Então, vocês dois aí, Lucas e o Touro, e o Maicon, que não tá aí, é uma pena, foram os caras que, cara, deram esse start pra, meu, vamos começar a investir.
Pra quem não... Que, ó, quando
cadê os homens? Pra mim eles não aparecem aqui, estão aí?
Aí de uns cinco que comemoraram quando eu fiz 30 anos e eu passei deles, porque achava... Teve uns que apostaram que eu não chegava até os 30, né? Então aí...
não, pra mim eles não estão aparecendo, tá aparecendo aí pra ti?
Tamo.
Não vou falar muito alto pra não acordar pequeno aqui. Mas é isso aí, André. Foi em 2008, lá a gente plantou a sementinha, né? Entre um drink e outro, a gente bebia, mas a gente falava de coisa produtiva também, investimento e tal, né?
Eu lembro que vocês me... Foi o todo...
Primeira live da Luísa. Primeira live da Luísa, ela tá querendo aparecer também.
Indicaram Pai Rico, Pai Pobre, que eu lembro hoje. Indicaram Axiomas de Zurique. E indicaram o livro do Warren Buffett com Soros, que eu não vou lembrar o nome agora. Cara, foram esses três.
O Bola de Neve? O Bola de Neve? Não.
Era um outro, cara, que é um livro junto do Soros com o Buffett, que é uma capa meio verde, assim. Eu não vou lembrar o nome agora, cara. Mas foram esses três livros que eu não sei qual de vocês, se o Lucas ou o Touro, indicaram.
Viu? Aí tá aí, massa, ó, um, né, das pessoas que fez eu ler. Quando eu conheci o Lucas, né, eu não lia livros. Aí tá um cara aí que fez eu ler agora um livro por semana aí, ó. Tá aí, o culpado aí, ó.
O Touro só queria saber de número, né, cara? Deve dizer, não, tem que começar com as palavras também, né?
o Lucas, ele traduziu o que eu falava.
E eu não era muito bom nos números, né? Daí a gente se trocou e a coisa foi evoluindo. Mas, cara, uma das coisas boas foi a gente ter começado cedo, né?
Exato, exatamente.
Começar a investir isso aí cedo. O longo prazo faz muita diferença, né? O juro composto, quando o cara começa com 20, faz toda a diferença, né? Tu vai chegar com 50 muito bem, né? E se o cara começou com 40, dá pra chegar, mas daí demora bem mais, né?
Cara, eu vou dizer assim, a gente fala muito sobre isso, que é juros compostos, tal, começar cedo, só que eu acho que tem uma coisa muito mais importante do juro composto quando o cara começa cedo, com 20, 25 anos, é a cultura. É a mentalidade do cara desde cedo, dizer assim, cara, tem que poupar 50 pila, 20 reais, 100 reais, não importa o valor. É a cabeça dele, porque quando ele começa a pensar assim, ele começa a olhar outras oportunidades. Ele começa a buscar novas fontes de renda. Ele começa a buscar novas informações. E isso faz o cara sair, às vezes, de R$1.000 para R$2.000, para R$3.000, para R$5.000. Aí o cara começa a conviver com os caras de R$5.000. E o cara diz, não, eu tenho um cara que conhece que ganha 8, ele fazia... Sabe? O cara vai indo.
E que esse é o pulo gato, né, Toro?
Exatamente. Esse é o pulo gato. Não é o juro composto de R$20, porque não vai fazer ninguém de rico com 20, 50 pila. Mas exatamente. A mentalidade do cara, desde o início, para os investimentos, é isso que modifica. Eu acho que isso é mais importante de estar lá na base, sabe? Para o cara não se estourar num cartão de crédito, num cheque especial. Porque não adianta o cara querer poupar 20 pila com 30 anos e o cara, a mentalidade dele está atrasada. Esse é o ponto. Uhum. Eu acho que é aí a parte mais importante. Exatamente. Aí o cara começa a fazer... azeitar a parada toda, e aí vira os 3 milionários que estão aí, e o pé rapado que tá aqui.
olha aí, ó, o nosso popstar, né? Nosso popstar, ó, aí, ele, né?
O Pepe falou o livro aqui, ó, Investimento, Segredos de George Soros e Warren Buffett. É esse livro aí mesmo.
Aí, então, ó,
foram esses três outro. Livros aí que
tá vivo?
Viraram a chave.
Mas esse aí tá vivo ainda?
Meu, ele tá preso, parece.
Olha aqui, ó, não, vou ter que concordar com o Torinho aí, né? Eu só tô em trimestre, o cara só pode concordar, né, meu? Mas é o seguinte, ó, eu acho que a parada por aí mesmo vale mais a mentalidade do que o juros composto. E se o cara começar cedo, a gente, sei lá, né, cada segunda-feira, eu lembro que o Toro conheço há 1000 anos, desde, eu conheço o Toro há uns 40 anos. E eu lembro que, cara, a gente tinha, enquanto a gurizada só falava de, sei lá, né, meu, com os assuntos, assim, de adolescente aí, com 15 anos aí, o Cláudio também, depois em seguidinho, já conheci o Cláudio ali, a gente sempre teve mais a cabeça aí, mentalidade, a gente não nasceu em berço de ouro, então a gente precisou ter essa mentalidade de que tinha que poupar, né, cara, tinha que começar não só a comprar mais caro lá e tal, então pra construir um patrimônio, enfim, né, então foi saudável, acho, isso aí, né, na medida boa, assim, e pra mim fez toda a diferença aqui pra vocês também, né.
Toro e Luquinhas, uma dica cada um aí, fora a cultura aí, pra quem tá na live aí, quer começar a investir, tanto na bolsa ou investir como um todo, a dica principal, mais importante, assim, na visão de... Depois eu fecho aí com o Cláudio que a gente tava aí uma hora e pouco na live falando.
Cara,
começa aí, Torinho.
Posso falar?
Vai, manda.
Cara, não é porque é da minha área, né? Mas é estudar. Cara, tipo assim, ó. Tenho R$500 pra investir, sabe? Cara, compra um livro, compra um curso. Não bota dinheiro na bolsa. Investe em ti. Tipo, cara, tenho R$10.000 hoje. Claro, guarda aquele dinheirinho básico teu ali e tudo mais. Mas, cara, eu acho assim, ó, posso falar uma utopia, assim, mas eu acho que assim, os primeiros R$50.000, se o cara tenha dele, ele teria que investir nele, sabe? Não comprar empresa, não comprar, tipo, 90% de dinheiro em conhecimento e 10% em construção de patrimônio. É bizarro hoje, com a informação como tá no mundo, assim, é bizarro a diferença quando alguém tem conhecimento para quem não tem. É uma total tacada errada que o cara entra, assim, o cara não sabia o que é uma CVM, um Banco Central, o cara não sabia o que é, e o cara bota dinheiro em pirâmide e perde todo o patrimônio. Sabe?
É,
assim, é bizarro. Então, assim, ó, é 90% do dinheiro, assim, do cara em educação, e como eu falo educação, é como um todo, e 10% do cara ter ali começar a fazer depois, o cara, sabe? E pra mim
é isso, né? É, cara, primeiro arranja a tua vida. Cara, tem o teu fundo de emergência, tá? Tem plano de saúde, tem, né, enfim, coisas que tu tá isso. Bem organizado. Cara, o que enriquece é o trabalho, não é a bolsa. Então foca em ganhar isso. Mais dinheiro, seja aonde for. E depois, sim, né, que tu tá ali já, a tua vida tá arrumada. Aí tu, sim, cara, agora eu vou pra bolsa pra proteger patrimônio e depois acumular. Nessa hora.
É isso aí.
Luquinhas?
Cara, eu acho que diria assim para a galera que está começando, né? Começar pequeno, errar pequeno e aprender grande, né? Então, é a dica, eu acho que é fundamental para o cara não começar botando os pés pelas mãos ali, né? E começar, né? Que o principal é começar. Às vezes, que nem o Claudio citou ali, pá, eu pensava que investimento no exterior era um bicho de sete cabeças, né? Daí, daqui a pouco, pá, vou estudar, vou ler, vou acompanhar um cara que me dá as dicas aí, o André me deu uma dica boa, vou abrir a conta lá, vou mandar um dinheirinho, vou comprar a primeira ação, aí o cara vai, pô, não é difícil, entendeu? Então, começou ali, deu o start, e vai lendo, vai se informando aí depois, mas vai ser começar e começar aos poucos, né? O cara ir se acostumando também.
É isso. E não é isso aí. Comprar opção binária e pirâmide, né, Toro?
Porra, aí complica, né? Aí complica.
Achar que é Bitcoin. Não.
É, os caras confundem, né? Bitcoin com opção binária, né? Pô, e pirâmide, né? Pô, daí é complicado.
Aí. E vamos acrescentar aquela outra, né? Foco no longo prazo, né? Sem day trade, sem youtuber. Aquela história.
Ah, eu achei que era comprar vodka de má qualidade e soprar dinheiro. Não, então, mas tá, é isso aí.
Obrigado
uma
aí,
dica boa participar também. Só mais uma, seguinte, ó, quando estiver fazendo carnaval na Ferrugem, tu compra uma vodka mais barata e bota dentro da garrafa da Absolute, e aí tu economiza dinheiro e pode ficar investimento.
Quem aqui?
Essa dica aí é comprar IRB e escrever do lado, vale, entendeu? Essa aí é a mesma coisa.
Né? É isso aí.
Tá? Pô, se precisar de alguma coisa aí, André, só chamar aí, pintar, tamo junto.
Tá bom,
gurizada, obrigado aí.
Falou,
valeu,
abraço.
Falou.
Valeu, Luquinhas.
Prazer enorme rever vocês aí, um abração.
Valeu.
Tamo junto aí, valeu.
É.
Claudião? Cadê?
Tô aqui.
Meu,
tô aqui.
Agora fechamos aí, Claudio, tua última palavra, tua última dica aí, cara.
Cara, fiquei muito feliz de ver essas joias raras aí, né? Esses guris aí são os guris bons, né? Que fizeram, na verdade, né? Como foi mais ou menos na mesma época, né? Que te deu o start. Eles me deram também junto, né? Os caras já estavam com uma visão à frente da nossa ali naquele tempo, né?
Tá.
E na verdade,
eu só queria
eles...
beber, meu. Só queria beber e tomar trago,
né? Festa, loucurada, e, né? E rale-se, dane-se. Amanhã depois te vê como é que a gente faz, né? Vamos fazer agora e depois te vê. Não, visão de longo prazo zero, né? Mas é isso aí, te agradeço por, né, a gente ter esse ciclo aí de amizade com essas figuras aí e vamos tocar ficha. Vamos lá, vamos cada vez, como o Toro falou, estudar, cada vez estudar mais, trocar ideia e é isso aí, cara. Vamos bola pra frente e tamo junto. Valeu por tudo aí, André.
Meu, o que precisar, conta comigo, cara, manda caixinha de perguntas, manda direct. O pessoal que esteve aí com a gente uma hora e meia, né, agora exatamente uma hora e meia. Obrigado, espero que alguma coisa da live que nós falamos aí, tirando as bobagens, possa ter ajudado. E é isso, boa noite, boa quinta-feira aí e até a próxima.